Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Olá, boa tarde. Está começando o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 27 de março de 2024. Na sua companhia hoje, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal da nação Eora, Fernando Vives. Hoje em destaque, nossa conversa com o governador do estado brasileiro do Piauí, Rafael Fonteles, que esteve em Sydney e Perth para tentar atrair investidores ao seu estado. Ele está em uma ofensiva para tentar mudar o patamar do Piauí como um dos estados mais pobres do Brasil. Em Portugal, o novo parlamento foi apresentado nesta terça-feira. Nosso correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos, nos conta que o novo primeiro-ministro, Luís Montenegro, terá muitas dificuldades para manter um governo de centro-direita de maioria apertada. E uma negociação entre Brasil e Austrália vai tornar mais fácil para a cachaça brasileira chegar às gôndolas australianas. Também hoje no programa, a Bienal de Artes de Sydney tem, entre suas atrações, obras de um dos criadores da chamada estética afro-baiana, o artista plástico Alberto Pita. Ele esteve em Sydney para a abertura da Bienal e conversou conosco. Mas comecemos o programa com o noticiário do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Justiça britânica suspende julgamento de extradição de Assange até os Estados Unidos garantirem que ele não sofrerá pena de morte. Parlamento australiano discute lei do governo, a lei para eficiência de combustível para veículos. Projetos de crédito de carbono na Austrália são um fracasso, aponta a Universidade Nacional da Austrália. No Brasil, Bolsonaro tem 48 horas para explicar estadia na Embaixada da Hungria após ter passaporte retido. A extradição para os Estados Unidos do fundador do Wikileaks, o sueco-australiano Julian Assange, foi suspensa depois que o Supremo Tribunal do Reino Unido disse que os Estados Unidos deveriam fornecer garantias de que ele não sofrerá a pena de morte se extraditado. Dois juízes do Tribunal Superior disseram que concederiam a Assange um novo recurso, a menos que as autoridades americanas dessem mais garantias dentro de 3 semanas sobre o que lhe vai acontecer caso seja extraditado. A decisão significa que a saga jurídica, que se arrasta há mais de uma década, continuará. E Assange permanecerá na prisão de segurança máxima de Melmarsh, em Londres, onde passou os últimos 5 anos. Os promotores dos Estados Unidos estão tentando levar Assange, de 52 anos, a julgamento por 18 acusações, todas, exceto uma, sob a lei de espionagem do país, depois da divulgação de registros militares confidenciais e telegramas diplomáticos dos Estados Unidos pelo Wikileaks. Os advogados de Assange pediram em fevereiro permissão para contestar a aprovação de sua extradição pelo Reino Unido, parte de uma batalha legal de mais de 13 anos nos tribunais. A parceira do fundador do Wikileaks, Stella Assange, pede que as ações penais contra ele sejam completamente retiradas.
Now the UK courts have invited the United States to issue assurances. The Biden administration should not issue assurances. They should drop this shameful case that should never have been brought. Julian should never have been imprisoned for a single day. This is a shame on every democracy. Julian is a political prisoner. He is a publisher and he is being published for expressing freedom of the press in its purest form.
O parlamentar federal independente da Austrália, Andrew Wilkie, é a favor de que Assange seja libertado. Ele diz que a decisão do tribunal de adiar o caso de recurso até dia 20 de maio é uma boa notícia.
The delay is good in itself. Getting those assurances are good in themselves. But what I think is even better than all of that, it does give us a three-week window for Julian's legal team and for Julian himself to perhaps cut a deal with the US Department of Justice.
O Partido Trabalhista está apresentando hoje seu projeto de lei de eficiência de combustível para veículos automotores no parlamento. As leis procuram reduzir as emissões dos veículos de passageiros em 61% até o final da década, mas as metas iniciais para os veículos comerciais ligeiros, incluindo-se automóveis e vans, foram reduzidas. Entre os países desenvolvidos, Austrália e Rússia são os únicos que não têm uma lei do tipo. A oposição federal rotulou a proposta original de imposto yield. O ministro da Energia, Chris Bowen, defende que os ajustes feitos são razoáveis.
I see them as modest but meaningful adjustments after a long consultation period where we said repeatedly, I said on Insiders a few weeks ago, where someone's got an idea of good faith to help us implement the reforms smoothly, we would listen to that.
O projeto de lei do governo trabalhista que facilitaria a deportação de detidos pela imigração será enviado a um inquérito no Senado. A lei pretende impor uma pena de prisão até 5 anos às pessoas que se recusarem a cooperar com a própria deportação, com pena obrigatória de pelo menos 1 ano. A secretária de Assuntos Internos, Stephanie Foster, liderou uma audiência de 2 horas do Comitê do Senado na noite passada, depois que o projeto foi aprovado com o apoio da oposição na Câmara Baixa. O porta-voz da oposição para assuntos internos, James Patterson, diz que não obtiveram as respostas necessárias sobre a lei.
They couldn't explain how or when they would use this legislation or who it would apply to. In light of that, it's very difficult for the coalition to support such a rushed passage of this legislation. We are very concerned about unintended consequences.
Um novo estudo concluiu que os projetos de créditos de carbono que pretendem combater as alterações climáticas através do reflorestamento das matas australianas são um fracasso. 10 acadêmicos australianos publicaram um artigo analisando 182 projetos que utilizam o controverso método de regeneração induzida pelo homem para gerar créditos de carbono para o mercado de compensação. Os projetos deverão capturar gases causadores das alterações climáticas, como o dióxido de carbono, através da regeneração de florestas nativas ou através de mudanças no uso da terra, permitindo às empresas compensar as suas próprias emissões. O professor da Universidade Nacional da Austrália, Andrew McIntosh, diz que os pesquisadores descobriram que quase 80% dos projetos sofreram mudanças negativas ou insignificantes na cobertura de árvores durante o período do estudo. No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem 48 horas para explicar estadia na Embaixada Húngara em fevereiro, 4 dias depois de seu passaporte ter sido apreendido pela Polícia Federal por ele ser suspeito de tentativa de golpe de Estado. Quem traz as informações é o repórter da Rádio Nacional, Gabriel Brum, de Brasília.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu 48 horas para o ex-presidente Jair Bolsonaro explicar o que estava fazendo na Embaixada da Hungria dias após ter o passaporte apreendido. O jornal americano The New York Times divulgou vídeos que mostram que o ex-presidente ficou entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano na Embaixada Húngara em Brasília. A hospedagem começou 4 dias depois que o passaporte de Bolsonaro foi apreendido pela Polícia Federal na investigação de uma trama golpista no governo do ex-presidente. O advogado e professor de Direito Constitucional, Lênio Streck, explica que a embaixada, apesar de não ser território estrangeiro, é imune à ação da polícia. Streck acredita que o caso complicou a situação de Bolsonaro.
Alguém que está indiciado ou alguém que está prestes a ser acusado dá sinais de que pode fugir. Está presente o requisito para preventiva nos casos de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei. Parece aí que, perigosamente, o Bolsonaro deu bons motivos para que o Supremo emita um mandado de prisão, né?
Em nota, a defesa disse que Bolsonaro ficou hospedado a convite por 2 dias na embaixada para falar com autoridades húngaras sobre o cenário político nos países. Os advogados afirmaram que outras interpretações são obra ficcional e fake news. O embaixador húngaro, Miklós Raumai, foi convocado pelo Itamaraty para dar explicações. Procurada, a embaixada da Hungria não quis se manifestar. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, sol 31 graus. Adelaide, sol na maior parte do tempo, 25. Melbourne, chuvas esporádicas, 21. Hobart, parcialmente nublado, 20. Canberra, também com nuvens, 26 graus. Wollongong, parcialmente nublado, 23. Sydney, possibilidade de chuva, 25. Newcastle, também com probabilidade de chuva, 27. Brisbane, chuvas a diminuir, 25 graus. Cairns, chuva, 31 graus. E Darwin, chuva com possibilidade de tempestade, 33.
SBS em português no telefone, online e no rádio.
Na semana passada, o governador do estado brasileiro do Piauí, Rafael Fonteles, esteve em Sydney para apresentar a possíveis parceiros o que tem a oferecer em negócios a partir das obras de infraestrutura em andamento no estado. Energia limpa, agricultura, mineração e indústria estão em foco. O governo organizou um evento com o apoio do consulado do Brasil em Sydney chamado Invest Piauí Day. Não é comum que estados tomem a dianteira pela busca de investimentos no exterior, mas Fonteles, que é do PT, o mesmo partido do presidente Lula, está em sua oitava comitiva internacional desde que assumiu o governo em janeiro do ano passado. Nesta conversa que tive com ele, o governador explica as suas razões. O governo do Piauí está em uma ofensiva internacional para atrair empresas estrangeiras a investirem no estado brasileiro. E, para tal, o governador Rafael Fonteles, do PT, tem organizado uma série de viagens internacionais para tentar vender as possibilidades de negócios que seu estado coloca hoje na mesa. Na semana passada, Fonteles e sua comitiva estiveram em Perth, em Sydney, para mostrar o projeto a potenciais investidores, depois de passar também pela Índia e por Singapura. É um projeto ousado a um estado que normalmente ocupa as primeiras posições nos rankings de pobreza no Brasil, mas o nível de pobreza tem melhorado graças às políticas de inclusão social federal das últimas décadas. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, o estado teve, em 2023, uma redução da condição de pobreza de 3% em relação a 2021. Contudo, a pobreza ainda domina 48% da população piauiense, hoje em torno de 3 milhões e 200 mil pessoas no total. Segundo o Banco Mundial, a condição de pobreza é definida pela renda familiar igual ou menor que 7 dólares americanos por dia. As cartas que o governador Fonteles coloca na mesa para investimentos são relacionadas à agricultura e à indústria, a partir da geração de energia limpa e obras de infraestrutura. Atualmente há no Piauí a construção do Complexo Solar de São Gonçalo, que pretende ser a maior usina solar da América do Sul, além da crescente indústria eólica na pequena faixa litorânea do estado. É no litoral, em Parnaíba, que em 2022 foi inaugurada a Zona de Processamento de Exportação, uma área de incentivos fiscais a empresas que ali se instalarem. Conectada a esta zona está o Porto de Luiz Correia, que existe há décadas para atender a pesca local, mas que está em reforma para receber navios. Na Austrália, o governador Fonteles se reuniu com empresas como a Worley e a Pure Hydrogen, do ramo de energia. Em Sydney, organizou o evento Invest Piauí Day, em parceria com o consulado do Brasil. Foi no evento que ele conversou com a reportagem da SBS em português. Nessa entrevista, Rafael Fonteles mostra o plano para atrair grandes empresas da Austrália e do mundo a investirem no Piauí. Ele fala também como quer transformar o estado em referência de energia limpa e comenta a incomum estratégia de um estado brasileiro tomar a rédea da busca por investimento fora do país. Governador, primeiramente, eu sei que o senhor está numa maratona de viagens, né? Quais são os países que o senhor visitou antes daqui? O senhor está indo para outros? Queria só entender o contexto dessa viagem.
Bom, primeiro um prazer falar com todos vocês. Essa já é a minha oitava missão internacional em 15 meses de governo. Já visitamos 19 países. Nessa oitava missão, nós visitamos a Índia, Singapura e agora aqui a Austrália, tanto a costa oeste, lá em Perth, quanto a costa leste, aqui em Sydney. E o objetivo é exatamente apresentar o potencial do estado do Piauí para atrair investimentos para o nosso estado e também prospectar cooperações internacionais com instituições de governo ou empresariais que possam aperfeiçoar alguma política pública nossa, como aconteceu aqui na Austrália, com o professor Bernardo Nunes, da Universidade Nacional Australiana, na área de inteligência artificial, que é algo que nós estamos focando muito, e também em Singapura, em relação à área educacional. E, portanto, a gente acredita muito na abertura econômica com esse suporte estatal. Então, é o governo sendo proativo em apresentar os potenciais do Estado e garantir, obviamente, segurança jurídica, um bom ambiente de negócios, para exatamente ser um diferencial nesse processo de atração de investimentos para o nosso Estado.
Quais são os diferenciais que o Piauí tenta vender nessa missão?
Bom, a gente tem um foco. Eu, apesar de ter sido candidato a primeira vez como governador direto e ter sido eleito, eu fui secretário de Fazenda há 8 anos. Então, nós conhecemos muito bem o Estado, a máquina pública e o potencial econômico de cada região do Estado. Então, nesse processo de internacionalização, nós selecionamos as áreas que realmente o Piauí tem um potencial, um diferencial competitivo em relação ao Brasil e em relação ao mundo. Então, a gente destaca fortemente a questão da energia verde. O Piauí já tem o maior parque solar da América Latina, o maior parque eólico da América Latina. Então, é natural que o Piauí seja um grande hub de produção de hidrogênio verde e derivados, que é o combustível do futuro, é isso que nós acreditamos. E essas missões internacionais comprovaram isso para nós, de que vai haver uma mudança radical da matriz fóssil para a matriz limpa, especialmente com o hidrogênio e seus derivados, amônia e metanol principalmente. Seja para o transporte pesado, seja para a indústria química, a indústria intensiva e energia. Então esse, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista global, é o principal potencial que o Piauí tem a mostrar para o mundo. Mas também na área mineral, é a última fronteira mineral do Brasil, então um potencial em ferro e níquel muito grande. E na parte de agro, também é a fronteira, a última fronteira agrícola do país, repetindo mais ou menos o que aconteceu no Mato Grosso, tem acontecido no Matopiba, que é o Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, produção de grãos, produção de proteína animal, biocombustíveis, frigoríficos, então um enorme potencial nessa área. E, claro, o setor turístico, especialmente o turismo de base ecológica. Temos uma pequena costa de 66 quilômetros, mas que tem o único delta de mar aberto das Américas e tem o paraíso do kitesurf, que é a praia de Barra Grande. Então, nesses 66 quilômetros, você tem uma série de sítios turísticos muito relevantes. E no interior do estado, no sudeste do estado, temos a Serra da Capivara, que é conhecida internacionalmente, e é o berço do homem americano, ou seja, os primeiros vestígios da presença humana nas Américas estão lá com 50 mil anos de comprovação científica. Então, turismo e, por fim, o setor de inovação. É nesse que o Estado está botando mais força do ponto de vista de formação das pessoas. Então, as escolas todas serão de tempo integral até o ano que vem, com curso profissional e técnico integrado ao currículo, especialmente na área de tecnologia da informação. Então, o Piauí quer ser um grande celeiro formador de pessoas na área de TI. Engenheiros de software, desenvolvedores de sistemas, desenvolvedores de jogos, de games. Então, a gente tem colocado muito peso nas escolas públicas do estado do Piauí para ter esse diferencial na qualificação do nosso pessoal.
Em relação à Austrália especificamente, que tipo de investimentos o senhor considera que são possíveis?
Olha, tem uma similaridade grande aqui da Austrália com o Piauí, que é um estado, uma região grande, um lugar grande com pouca população. O Piauí também é, claro, guardado a devida proporção, um estado grande territorialmente com população pequena. E eu noto uma sinergia também muito, muito grande em dois setores específicos, energia renovável e hidrogênio. Acho que a Austrália está sim na vanguarda, e o Piauí e o Nordeste brasileiro também estão ou estarão, porque tem o melhor potencial global de condições de vento, sol, água e proximidade com o mercado europeu, que na minha visão é o maior demandante, será o maior demandante dessa energia, especialmente para se livrar da dependência do gás russo. A guerra da Rússia acelerou tudo isso. Então, essa área, há muita sinergia, por isso que nossa agenda aqui, tanto em Perth quanto em Sydney, focou principalmente nisso. E a área de mineração. A Austrália é uma grande referência global, o Brasil também. E, portanto, essa troca de informações e de investimentos também é muito relevante para nós, dado que nós nos apresentamos como uma nova fronteira mineral, na área do ferro e do níquel, especialmente, a possibilidade de outros minerais, inclusive minerais críticos, mas ferro e níquel não é mais uma possibilidade, é uma realidade. E com um grande diferencial, o teor de pureza elevado do ferro e proximidade com o porto.
Governador, existe uma zona franca em criação no estado do Piauí, certo? Que tipo de incentivos podem ser dados para as empresas que queiram investir lá?
O nome é ZPE, Zona de Processamento e Exportação, que é como uma zona econômica especial naquele modelo antigo chinês, em que você tem áreas em que há diversos incentivos para se instalarem plantas industriais focadas em exportação. O Brasil só tem duas, a ZPE do Pecém e a ZPE de Parnaíba, no Piauí. Então você tem diminuição do CAPEX desses parques industriais voltados para exportação, fora outras vantagens administrativas e cambiais. Então não deixa de ser mais um diferencial para o nosso estado, dado que nós conseguimos vencer diversas burocracias para garantir a segunda zona de exportação do Brasil. Então não é à toa que vai ser lá essa grande produção de hidrogênio verde, os maiores projetos de hidrogênio verde do mundo, que foram lançados, inclusive com a presença do vice-presidente, ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, no último dia 15 de dezembro.
Governador, existe um porto também lá que está em processo de construção. Quando que ele vai ser concluído?
Bom, esse era um gargalo para o nosso desenvolvimento. O único estado do Brasil com litoral que não tinha porto. E agora tem um porto em construção. Nós já superamos a barreira psicológica, que eu diria, de que não haveria profundidade, calado, para ter um porto naquele local. É um porto que está semi-construído há décadas, há quase um século, na verdade, e que agora se tornou realidade. Então, você passa a ter um porto que já está sendo pensado em função desse potencial, desse plano econômico do estado do Piauí, que envolve especialmente grãos, ferro e amônia verde para exportação. Então, esse porto, o master plan desse porto, está sendo desenhado para ser um hub para esses três tipos de produtos exportados.
Mas ainda não há uma data?
Não, nós já começamos com o terminal pesqueiro, porque o calado ainda é 7 metros, mas a nossa ideia é fazer a concessão desses terminais até o primeiro semestre do ano que vem. A concessão do terminal de grãos, a concessão do terminal de ferro e a concessão do terminal de amônia.
Perfeito. Governador, uma última pergunta em relação à relação com o governo federal. Imagino que o senhor e o presidente Lula são do mesmo partido, tem uma ótima relação. Mas, ao mesmo tempo, para a gente aqui na Austrália, é uma novidade ver um Estado tomando a iniciativa, à frente já indo atrás de investimentos, conversando com o consulado, já vindo aqui e dando essa volta ao mundo. Como é a relação com o governo Lula? O governo Lula está por trás disso? Qual foi a coordenação disso? E queria que o senhor falasse um pouco por que o senhor tomou essa iniciativa.
Tá, total apoio do presidente Lula. Ele é um grande amigo do estado do Piauí, um grande amigo pessoal da minha família, inclusive, e é do nosso partido político, o PT. Inclusive, o Piauí é o estado que há mais tempo é governado pelo Partido dos Trabalhadores. O ex-governador Wellington Dias fez um grande trabalho, especialmente na área social, criou essa infraestrutura social que agora nos permite impulsionar a nossa economia, inclusive globalmente. Então há todo esse apoio, tanto do governo federal quanto especificamente do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, tanto que em todas essas missões internacionais, a embaixada, o consulado, tem nos ajudado fortemente. E a nossa visão, a despeito de ser uma novidade, como você colocou, mas para mim é muito claro, que como o Brasil é muito grande, é um continente, cada estado tem que ter a sua política de atração de investimentos internacionais, sob pena de você ficar no meio de um contexto muito grande, ainda mais o estado do Piauí, que é um estado que por muito tempo esteve à margem do desenvolvimento global e que agora está se apresentando ao mundo de forma mais efetiva, mais enfática. A gente, exatamente por causa dessa dimensão do Brasil, temos que ser proativos na nossa gestão, na nossa relação internacional. Então, a gente tem todo o apoio do governo federal para todos esses projetos que nós estamos colocando. E, claro, que a iniciativa do governador Vig, com a sua equipe, e muitas missões internacionais, aí cabe a cada um, eu, porque acredito muito na abertura econômica, na internacionalização da economia, mesmo de estados pequenos, pouco populosos, como é o caso do nosso, é algo extremamente relevante para mudar o patamar de desenvolvimento do nosso estado.
Esse foi o governador do Piauí, portanto, Rafael Fonteles, em sua visita à Austrália aqui, na mesma viagem que ele foi também para a Índia e para Singapura. Bom, de volta aos nossos estudos aqui, o brasileiro que vive na Austrália vai poder tomar uma caipirinha mais facilmente e é possível que pague menos por isso. Um acordo selado entre os governos brasileiro e australiano derrubou uma diretriz alfandegária de Down Under que limitava a venda da mais tradicional bebida destilada do Brasil. A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro na semana passada. Esta norma previa que destilados à base de cana-de-açúcar, como a cachaça, pudessem entrar no mercado australiano somente se passassem em processo de envelhecimento em barril de madeira por no mínimo 2 anos. Essa diretriz inviabilizava a comercialização da maior parte das cachaças. A negociação para o fim da barreira envolveu negociações bilaterais dos governos através da Embaixada do Brasil em Canberra e também na Organização Mundial do Comércio e, segundo pessoas por dentro do assunto, durou por volta de 10 anos. Segundo dados da Expo Cachaça, a feira anual dos produtores da aguardente brasileira, o Brasil exportou em 2023 o equivalente a US$ 30 milhões australianos da bebida para mais de 100 países. Os Estados Unidos representam 25% deste valor, seguido pela Alemanha e Portugal. Se considerarmos a exportação em volume, Paraguai e Alemanha são os maiores receptores de cachaça, com menos de 23% da exportação daquele ano para cada um, seguidos pelos Estados Unidos com 13%. A Austrália não aparece na lista dos 10 maiores importadores. Contudo, segundo o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, quase 90% dos produtores da aguardente são informais em um mercado em expansão. O IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, estima que a cadeia de produção do produto empregue por volta de 600 mil pessoas no Brasil. Portanto, no futuro próximo, quem sabe não vai ser possível tomar uma caipirinha com cachaça brasileira em um RSL perto de você. Voltamos depois do intervalo rapidinho. Vamos agora falar de Portugal, que viveu uma eleição em 10 de março que alçou um governo de centro-direita com maioria apertada ao poder. A terça-feira foi marcada pela nova composição parlamentar na Assembleia da República. Entre regressos, saídas e novidades, são muitas as mudanças que a partir de hoje vão ser mais visíveis no parlamento, com a posse dos 230 deputados. Quem traz as informações é o jornalista João Alexandre, da Rádio Antena 1.
O único dos líderes partidários que nunca foi deputado, Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, estreia-se como parlamentar numa bancada que encolheu, mas que conta agora com o regresso do histórico deputado comunista António Filipe. Ainda no campeonato dos regressos, são vários os nomes sonantes eleitos pela AD. Desde logo, o do líder do CDS, Nuno Melo, mas também o de Aguiar Branco, ex-ministro e candidato pelo PSD, à presidência da Assembleia da República. Os sociais-democratas, que fazem também regressar, nomes como o de Leitão Tom Amaro ou de Hugo Soares, que se prepara para voltar a liderar a bancada laranja e que contam com estreantes como Salvador Malheiro, vice-presidente na era de Rui Rio, o antigo presidente da CAP Eduardo Oliveira e Sousa ou o antigo bastonário Miguel Guimarães. Quanto ao PS, o partido que mais perdeu deputados, vê regressar o antigo parlamentar Francisco Assis ou a ex-secretária de Estado Elza Paes, num grupo parlamentar onde vão estar vários membros do atual governo, como Mariana Vieira da Silva, Ana Mendes Godinho, José Luís Carneiro ou ainda Fernando Medina. O Chega, com o maior número de estreantes, conta agora com nomes como António Pinto Pereira, ex-PSD, Cristina Rodrigues, ex-deputada do PAN, o antigo secretário de Estado do PSD, Henrique de Freitas, ou ainda a vice-presidente do partido, Marta Silva. No Bloco de Esquerda, destaque para a estreia da ex-eurodeputada Marisa Matias e para a saída do antigo líder parlamentar Pedro Filipe Soares, no LIVRE, que estreia 3/4 da bancada, para a nova líder parlamentar Isabel Mendes Lopes. Quanto à bancada da Iniciativa Liberal, nota para a estreia de Mariana Leitão, a nova líder parlamentar dos liberais.
A primeira sessão plenária da nova legislatura reuniu-se para eleger o novo presidente da Assembleia da República e 4 vice-presidentes. Depois do chumbo ao primeiro candidato único, o social-democrata José Pedro Aguiar Branco, a terceira votação não elegeu a escolha e será feita na quarta-feira. O nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, conta como a eleição do presidente do parlamento mostra como vai ser difícil a aliança democrática de centro-direita governar Portugal sem maioria.
É, Fernando, e ouvintes da SBS? As primeiras votações para a eleição do presidente do Parlamento Português mostram como vai ser difícil para a AD, a Aliança Democrática, formada pelo PSD e pelo CDS, governar Portugal com um governo muito minoritário, como está anunciado. O Parlamento Português tem 230 deputados, o que nos diz que a eleição que tem de ser de 50% mais um, implica receber o voto de 116 deputados. Ora, na primeira votação, um só candidato a votos, o PSD, José Pedro Aguiar Branco. Tendo em conta que as direitas no Parlamento, no caso o centro-direita formado pelo PSD e pelo CDS, mais a direita extrema chega, têm maioria absoluta de 130 deputados, era de prever eleição à primeira. Porém, o candidato social-democrata apenas teve 89 votos. Acreditando que todos os deputados da AD votaram na sua candidatura, só houve 9 deputados fora da AD, portanto fora do PSD e do CDS, a aprovar o nome de José Pedro Aguiar Branco. A Iniciativa Liberal tem 8 deputados, o Chega 50 e o PS os mesmos 78 que o PSD. Seguiu-se então nova eleição, desta vez não com um, mas com 3 candidatos. A AD continuou a apresentar José Pedro Aguiar Branco, o PS chegou-se à frente e candidatou Francisco Assis e o Chega candidatou Manuel Atender. Apurados os votos, a surpresa é que, apesar de a esquerda ser minoria no Parlamento, o candidato socialista foi o mais votado, recebeu 90 votos. Significa que, para além dos votos do PS, recebeu os votos do Partido Livre, do PCP e também do Bloco de Esquerda. Mais 2 votos para o candidato socialista do que o candidato da AD, que recebeu 88, enquanto a candidata do Chega recebeu 49. À hora de envio desta crónica, decorre 3ª votação no Parlamento Português. É previsível que José Pedro Aguiar Branco, candidato da AD, acabe por ser eleito. Fica evidente que a direita ultra do Chega está a tentar forçar o PSD à negociação que a direita moderada social-democrata repete que recusa. Francisco Sena Santos, a SPS nesta nova era da política em Portugal.
A Bienal das Artes de Sydney ocorre na capital de Nova Gales do Sul até 10 de junho. É uma experiência interessantíssima para tirar a cabeça da realidade do cotidiano e pensar sobre coisas novas, deixar a arte fazer parte da sua vida. E uma das atrações da Bienal este ano é um dos criadores da estética afro-baiana, o artista plástico Alberto Pita, do Brasil. Ele esteve no estúdio da SBS no início do mês, quando veio à Austrália para a abertura da exposição. Tivemos uma conversa excelente sobre a produção cultural baiana, que nos últimos 50 anos, a partir do carnaval, passou a ter o negro e a afrodescendência como tema central. O Alberto Pita é uma das pessoas por trás desta mudança. Vamos ouvir. Alberto Pita, é um prazer tê-lo aqui em Sydney. Espero que a Austrália lhe esteja tratando bem. Eu queria começar a nossa conversa perguntando para você, que você é um nome muito importante das artes baianas, associado ao Carnaval da Bahia de maneira muito forte, o Carnaval de Salvador, conhecido pelas chamadas estampas afro-baianas. Eu queria que você começasse definindo as características principais das estampas afro-baianas. Bom dia.
Bom dia, para mim é um prazer estar aqui nesse lugar, né? Nessa casa, aqui com você, Fernando Vives, né? Na SBS, e trazer o meu trabalho de 45 anos estampando os blocos afro, os afoxés para o Carnaval da Bahia, né? Trazer agora para Sydney, Austrália, e estar participando, sobretudo, da 24ª Bienal de Sydney, né? Que tem um tema: 10 mil sóis. Ou seja, é muito sugestivo. A ideia de abrir esses sóis, digamos assim, é para o mundo e, sobretudo, para a gente desse lugar. As estampas afro-baianas, na verdade, são heranças africanas, né? São referências das religiões de matriz africanas, né? Do candomblé. Então, a partir daí, e de estudos e pesquisas, é que nós conseguimos desenvolver uma estética baiana, né, sobretudo a partir do surgimento do ILEAIE, o primeiro bloco afro-brasileiro, há 50 anos atrás. Ou seja, há meio século que a Bahia mostra para o Brasil uma estética única e exclusiva, né, que vem da gente, do povo.
Quais são as características dessa estética, de modo geral?
Bom, ela termina originando algo único, sobretudo com essa releitura. As estéticas, as estampas afro-baianas são releituras de estampas e símbolos e signos milenares de África, que é a nossa primeira referência. Até porque eu estou falando de um lugar como a Bahia, como Salvador, cujo 80% da população é de negros, né? É a maior população negra fora da África, né? Antes disso, Lagos, na Nigéria. Daí que tudo isso naturalmente flui. E fluiu, na verdade, com o surgimento do ILEAIE. Ou seja, antes da primeira metade da década de 1970, os negros baianos tinham uma forma de se vestir. Depois do ILEAIE, tudo muda. São as explosões das cores, dos ritmos, dos signos, dos cheiros, da estética, e que é o que realmente marca a nossa cidade, o nosso lugar e, sobretudo, o meu trabalho, né?
Pita, sua relação com as estampas, com os panos, vem de família, né? Você é de Salvador. Eu queria que você contasse um pouco com a sua trajetória do começo.
Exatamente. Eu sou filho de uma Ialorixá, né? Uma mãe de santo, mãe santinha de Oyá. Então, cresci com essa vivência e com essas cores estéticas dos terreiros de Candomblé. E minha mãe era uma educadora e uma bordadeira. Ela fazia bordados em Richelieu. Daí que nós fomos crescendo, somos 10 filhos, né? E crescendo vendo a fazer os seus bordados, né? Muitos tecidos. E tudo aquilo foi me interessando, não só o bordado em si, mas, sobretudo, o fato dela desenhar, do processo criativo até chegar ao tecido. Então, foi algo que, naturalmente, foi me levando para esse lugar, né? Mas antes eu fui aprender serigrafia, né? Fui aprender o silk screen. E só fiz juntar as coisas. Tipo, olha, o que minha mãe faz em bordado, eu vou fazer nos panos, né? Bordar nos panos, para mim, mais tarde virou a ideia de contar histórias nos panos, né? Histórias em tecidos. Escrever nos panos, sobretudo para quem não sabe ler. Esse é o início de tudo.
Depois, como você conseguiu seguir a carreira nisso?
Tudo foi um processo. Eu sempre gostei do carnaval. Sempre me interessou o carnaval, sobretudo o carnaval da Bahia, né? E o carnaval da Bahia, na década de 1970, foi muito marcado pela presença de blocos de categorias indígenas, que eram os blocos que saíam com inspiração nos índios norte-americanos, né? Comanches, Apaches, Sioux, Cheyennes, enfim.
A influência do cinema, né?
Na época do cinema, ou seja, é o cinema e o filme de Western influenciaram muito no Carnaval da Bahia. Inclusive, eu escrevo isso no meu livro Histórias Contadas em Tecidos, né? A gente conta essa história, que até os cinemas de Salvador, que eram no circuito da festa, os cinemas tinham nomes de comunidades indígenas. Cine Tupi, Cine Tamoio, o Cine Guarani, que hoje em Salvador, na Praça Castro Alves, é o cinema Glauber Rocha. Então, toda essa influência das comunidades indígenas. E olha que são comunidades brasileiras, mas o princípio, o início dos blocos eram com essa inspiração do cinema na América do Norte, né? Do filme de Western, a história do General Custer, enfim. Então, isso nós levamos para o carnaval, porque até então os negros em Salvador não participavam do carnaval como foliões. Estavam sempre nas cordas, empurrando os carros alegóricos, carregando alegorias. Mas aí, quando surgem esses blocos, muda tudo. E, principalmente, na virada da primeira metade da década de 1970, quando surge ILEAIE, já com o discurso também dos direitos dos negros na América do Norte. Então, outras influências que fizeram com que houvesse essa explosão de cores. E hoje a Bahia ela parte desse princípio estético, dessa invenção, né, digamos, forjada nas pranchetas do imaginário, das cores, né, e das histórias contadas nos panos, o que não estava na escola. Nós contávamos nos panos dos blocos afro, e até hoje ainda é assim.
É interessante, eu acho que foi o Ziraldo que falou uma vez numa entrevista que quando ele era criança ele sabia, ele brincava de bonequinhos, ele sabia todos os nomes de todas as tribos dos Estados Unidos. Ele não sabia nenhuma tribo brasileira.
Isso aconteceu na Bahia.
É, aconteceu no Brasil inteiro.
Como referência, porque na verdade a referência dele com certeza era o cinema.
Sim.
Né? É. Como a nossa, né? Os negros baianos. Então a nossa referência era o cinema. A ideia de fazer blocos de categoria indígenas, porque são várias categorias de bloco, foi justamente isso, essa referência do cinema. Nós sabíamos tudo o que acontecia na América do Norte, até mesmo a forma de extinção daquelas comunidades, que eram tidas como vilão. Depois do livro de um escritor chamado Dee Brown, que o título é Enterre o Meu Coração na Curva do Rio, né, que conta justamente a história dessas comunidades indígenas na América do Norte, mas sobretudo de um chefe Sioux chamado Touro Sentado, né, e que a ele é atribuído o fato de ter vencido a 7ª Cavalaria do Exército Americano e matado o General Custer. Então, são histórias de cinemas que se misturam com o Carnaval da Bahia e com a gente do povo da Bahia, né, que é o que termina marcando uma estética singular daquele lugar no Brasil, né, que é um país de dimensão continental.
Pita, falando de carnaval agora, você foi diretor artístico do Olodum, você teve diversas participações artísticas dos Filhos de Gandhi, no Ile Aiê, só isso, só entre aspas. Como uma coisa levou a outra, né? Eu acho que você já começou a responder um pouco isso, que foi a partir do carnaval, na verdade, que a coisa eclodiu. Eu queria que você contasse, se possível, qual o seu conceito artístico que você conseguiu desenvolver nesse período com esses blocos, né? Que são monumentos da cultura baiana e brasileira. Acho que você já respondeu em grande parte isso, que você contando um pouco dessa história. Você pega muita referência também da África Ocidental. Eu queria que você falasse um pouco dessas referências. Quais são, de onde elas vêm e a gente sabe como elas se mesclam na Bahia, na cultura da Bahia e do Brasil.
Perfeito, porque na verdade os blocos eles definem os temas, né? Logo após o carnaval, 2-3 meses, eles definem os temas do ano seguinte, do carnaval. E no início era muito, os temas eram basicamente os países africanos, porque a gente estava descobrindo tudo aquilo, né? Estava todo mundo muito interessado. Então o Ile Aiê, com vários temas, vários países que foram apresentados, Senegal, Angola, Nigéria, Gana, Congo, enfim, o Olodum com a Tanzânia e outros países. Mas depois, no processo, nós entendemos que já tínhamos falado muito sobre África, que a ideia era justamente desenvolver para temas que pudesse abordar a nossa gente preta, baiana. Ou a própria Bahia, como temas tipo uma nação africana chamada Bahia, foi um dos temas do Ile Aiê. O próprio Olodum, Olodum fez Madagascar, Olodum fez Egito, né? Olodum fez Etiópia, mas hoje aborda Zumbi dos Palmares, aborda as mulheres negras, escritoras brasileiras, enfim, tudo isso foi um desenvolvimento. Eu fui acompanhando e a partir desses temas eu ia desenvolvendo as histórias nos panos, né? Escrever nos panos, né? Falar para a nossa gente, falar para a gente do povo que não teve a oportunidade de ir à escola, mas também falar para os que tiveram a oportunidade de ir à escola, mas não sabem ler nos signos e símbolos milenares de África ali colocados. Então, não conhece ferramentas de orixá, não conhece indumentárias, enfim, não conhece vários aspectos da cultura africana e afro-brasileira. Então, esse encontro termina virando um encontro de analfabetos. O que não teve a oportunidade de ir para a escola, mas o que vem da academia, mas também não sabe ler naquele lugar do tecido e do que ali é depositado. Então, eu tenho o pano justamente como a minha base para me expressar. E isso a gente leva para a rua, leva para o carnaval. Eu fui tirando um pouco isso do carnaval, agora a gente chega às galerias. Esse mesmo trabalho, ou seja, contando a mesma história há 45 anos. E aí a gente entra no mercado de arte. E com isso o interesse manifesto, né, por parte do mundo no que a gente faz. Nesse meu trabalho, estar aqui nesse lugar hoje, em Sydney, na Austrália, participando da 24ª Bienal, é um sinal de que nós estávamos certos há 45 anos atrás, contando essas histórias. Né? Estar no mercado de arte, disputando, na verdade, espaços com artistas da classe média branca brasileira e que estão muito bem posicionados nesse lugar, é uma conquista.
Sem dúvida que é uma conquista. Uma das obras que estão expostas aqui na Bienal de Sydney é chamada Alegria e Resistência. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela, o que você quer dizer com Alegria e Resistência.
Essa obra, na verdade, foi uma encomenda dos curadores da exposição, né, o Inti Guerreiro e o Cosme. Trouxemos 16 panos variados dos blocos afro e dos afoxés do Carnaval de Salvador. Mais um exclusivo... foi um processo criativo justamente para estar nesse lugar. Alegria e resistência é o que a gente faz no Carnaval da Bahia. Né, tem uma música do Gilberto Gil e do Herbert Viana, né, A Novidade, e que tem um trecho que justamente diz isso. De um lado esse carnaval, do outro a fome total. Então veio essa indagação e essa inquietação em mim. Quem faz o carnaval, de um lado? E quem é essa fome total do outro? A minha conclusão é que são as mesmas pessoas. Que mesmo em situações adversas, ainda assim elas conseguem fazer o carnaval. Por isso o título da estamparia, que as pessoas vão lá e vão ver, chamada Alegria e Resistência. E ali depositado uma série de símbolos, de elementos que compõem o cotidiano da Bahia, ou seja, é a arte contemporânea, arte cotidiana e a religiosidade depositada num só trabalho, né, nessa encomenda dos curadores da Bienal de Sydney, que é um tecido que tem 8 metros, está lá em exposição para as pessoas lerem. E o importante de tudo isso, eu tenho observado, é que muita gente fica pensando, o que é que eu vou fazer numa Bienal se eu não entendo de arte. A arte não precisa disso, de quem entenda. A arte é deleite e fruição. Então, se você vai numa Bienal e lá vários trabalhos, vários artistas, essa tem mais de 100 artistas do mundo inteiro. Estou representando o Brasil e a Bahia. Eu e a Nádia Taquari, ou seja, somos 2 artistas brasileiros apenas nesse mundo. Então, se você vai num lugar... e você olha uma obra e diz, não entendi, o recado está dado. Porque não é bem entender, é pensar sobre. Quando você chega à conclusão de que você não entendeu, é porque você já pensou sobre aquilo. E isso é um processo de deleite, né? E da fruição da gente simples que acha que a arte não é para ela. Muito pelo contrário, a arte é para todo mundo.
Uma das coisas incríveis, Pita, da Bienal é o contato com artistas do mundo inteiro. Imagino que, assim como é para o público, para os artistas, isso também é muito inspirador, ter esses contatos, essas novas influências, novas possíveis influências. Algum artista em especial te marcou ao ver aqui na Bienal, que você viu aqui na Bienal?
Sim, tem um artista que, na verdade, eu reencontrei. Ele esteve no meu ateliê em Salvador em 2018, né? Muito interessado no meu trabalho, no que eu fazia, porque além do ateliê... lá é um terreiro de candomblé, que é uma herança da nossa mãe. E é um instituto de arte e educação, onde nós trabalhamos com as crianças da comunidade. São 120 crianças atendidas diariamente, com dança, com música, com percussão, com arte, com física, com história, com matemática, com português. Enfim, a ideia é de você oportunizar essas crianças e adolescentes, muitas delas sem o acesso à educação formal. Então aqui eu reencontrei, assim, com muito prazer, o artista Satyajit, né? E ele, inclusive, publicou um livro e mostrou fotos que ele fez lá em Pirajá, no meu estúdio, do meu trabalho, enfim. E justamente esse livro ele mostrou em Berlim, na House Kultur, e foi o disparador. A partir daí, eu fui convidado para fazer uma exposição lá, o ano passado, e, consequentemente, conhecemos o Inti e o Cosmin, os curadores dessa Bienal aqui em Sydney, que nos convidou para estar nesse lugar. Ou seja, são essas conexões, né? Coisas que você, terminando, que você não espera que vai acontecer, mas que acontece. Ou seja, a ideia de você prestar atenção a tudo, você dar importância a todo mundo, você ouvir as pessoas, você receber as pessoas, você ficar interessado no que elas têm a dizer. Então, foi um dia inteiro, né, que o Sainte-Roch esteve lá em Salvador, no meu estúdio, e eu estava bem para recebê-lo. Né? Foi uma surpresa. E olha o resultado. Está aqui nesse lugar. Ou seja, daqui nós vamos fazer a SP Arte, daqui nós vamos fazer a Bienal de Dakar, no Senegal. Até o meio do ano, daqui nós temos exposições também na Europa, em Portugal, em Salvador, preparando séries. Ou seja, nós estamos falando de carnaval, Fernando, mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de mercado de arte, de alguém que sai simplesmente de Salvador com os seus panos para vestir o mundo, literalmente.
É possível, imaginando que era um brasileiro que vai turistar no Brasil e quer visitar Salvador, é possível visitar o seu ateliê?
Com certeza. É um espaço aberto, primeiro por ser um terreiro de candomblé. É, tradicionalmente, os terreiros de candomblé são como ONGs ancestral. É o lugar que, do acolhimento. Então, isso eu não tenho a menor dúvida. E eu, particularmente, gosto de receber as pessoas. As pessoas me ligam e vão visitar e conversar. E quando elas vão embora, com certeza elas sempre deixam alguma coisa. Ou seja, a gente está aprendendo todos os dias. Isso é importante.
Pita, por último, eu queria que você fizesse um convite ao brasileiro, ao português, ao timorense, aos lusófonos aqui da Austrália para visitar sua obra. Por que que você acha que as pessoas, o que as pessoas vão ter de bom ao visitar a Bienal com a sua obra e a obra da Nádia também?
Perfeito. Na verdade, elas terão de bom 10 mil sóis, que são todos artistas que estão participando da Bienal. O meu trabalho, os meus panos, as minhas histórias contadas nos tecidos, o trabalho da Nádia Taquari, enfim, e de vários artistas. Eu acho que é uma oportunidade. Eu também tenho notícias de que as pessoas aqui, elas têm muito interesse e esperam a cada 2 anos a Bienal do lugar. Então, não percam na Watch By, é onde está o meu trabalho, porque, na verdade, as obras estão espalhadas pela cidade. Né? E o nosso trabalho, basicamente, está nesse lugar, que era uma antiga fábrica e que o governo reformou justamente para isso. Né? Ou seja, hoje é um espaço de arte e, pelo que eu pude perceber, é algo que vai ser futuramente o lugar desse lugar. Então, um convite para os brasileiros matar a saudade, fazer leitura dos panos, se deleitar e fruir, porque o que está lá é nosso.
Pita, muito obrigado. Espero que você curta a sua curta estadia aqui na Austrália e que a Austrália te trate bem. Sucesso para você.
É, eu que agradeço. E, novamente, convidando a todos do Brasil, né, os brasileiros, o pessoal do Timor-Leste, africanos que estão nesse lugar, né, indígenas, nativos do lugar, para ir e para conhecer o nosso trabalho, os panos que nos representam.
Está chegando ao final o programa da SBS em português desta quarta-feira, 27 de março de 2024. Obrigado por sua companhia. O programa em português ocorre sempre às quartas e domingos neste mesmo horário, mas estamos todos os dias no seu provedor de podcast predileto. Procure lá e assine o feed da SBS Português. E também pode acompanhar nossas últimas atualizações no Instagram, no Facebook ou no Twitter. No dial da Rádio SBS 2, voltamos no próximo domingo, no mesmo horário. Até lá!
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.